segurança interna. Os professores e auxiliares ligados à educação têm a vacinação em bom ritmo. Os polícias, a GNR e outras forças de segurança pouco ultrapassaram os 50%. Olha, no Tribunal Constitucional está tudo vacinado, mesmo as pessoas que não têm contacto com o público. Os caixas dos supermercados e dos hipermercados, que têm filas constantes de pessoas a falarem com eles, estão completamente ignorados com o Governo. Isto é segurança interna. Isto é segurança interna. E, portanto, Sr. Ministro, Sr. Deputado Telmo Correia, a pergunta é esta. Não acha que este Governo deve olhar para estas questões de soberania, de segurança interna, com um olhar diferente, com uma atenção diferente e, especialmente, com uma responsabilidade bem mais apurada do que aquela que tem tido até agora? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Eu vou começar por responder, até pela ordem inversa, e começando pelo Sr. Deputado Carlos Peixoto, para lhe dizer o seguinte. Sr. Deputado, enfim, eu partilho as críticas que fez, temos-las feito muitas vezes, e a enumeração dos casos, ainda recentemente, até em debate com o Sr. Primeiro-Ministro, tivemos a ocasião de as fazer e de as referir e de as reproduzir. É evidente que eu já disse aqui e repito hoje, quer dizer, em relação ao Ministro Eduardo Cabrita, por um lado já nada nos admira, por outro lado, repito hoje, e por outro lado, também já disse ao Sr. Ministro que quando a primeira vez, pela primeira vez, o Sr. Presidente da República lhe mostrou de alguma forma a porta da rua, teria sido bom senso ter saído naquela altura, já tinha a ver com isto, precisamente, com o caso do CEF, porque se tivesse saído naquela altura tinha-se poupado e tinha-nos poupado a todos a muita coisa. E, portanto, isso é a minha opinião indiscutível sobre essa matéria, mas isso o Sr. Ministro é que sabe e aqui está, e esperemos que pelo menos nos diga qualquer coisa de útil hoje. E esse é o meu ponto, eu queria ser focado nesta matéria hoje e não fazer deste debate, compreenderá o Sr. Deputado, um debate sobre os não sei quantos casos da administração interna, porque senão depois não vamos àquilo que é a questão essencial, que é a questão do CEF, que é a reestruturação do CEF e que é a nossa pergunta dirigida a todas as bancadas sobre se esta matéria deve ou não vir ao Parlamento. É nisso que eu me queria centrar hoje, mas obviamente que concordando e é sabido a opinião que temos com aquilo que nos diz, e eu acho que aquilo que dizemos é coerente com o que dissemos antes, mas também é importante sublinhar, Sr. Deputado, que aquilo que tem vindo a acontecer, os protestos, os pareceres inequívocos dos constitucionalistas, a nossa iniciativa, passa em modéstia dos do CDS, tem obrigado o Governo a reagir a essa matéria. E por isso é que o Governo aqui está hoje também. E, portanto, temos tido razão cada vez mais nesta matéria. Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo, cumprimentando e agradecendo a sua pergunta, dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado. Sr. Deputado, não sei se já reparou nas coisas extraordinárias que acontecem neste Parlamento. Nós ainda agora, na intervenção anterior, ouvimos o Sr. Deputado José Magalhães, do Partido Socialista, indignado com o quê? Com a greve. O Partido Socialista e o Deputado José Magalhães dizer como é que é possível uma greve? Que escândalo! Socialista! Nós, em sentido amplo, com diferenças, obviamente, seremos liberais, mas é extraordinário que quem se indignou com a greve foi o Partido Socialista. E também ouviu, senhora líder, também ouviu que o momento de aplauso da bancada do Partido Socialista foi aquele momento em que o deputado José Magalhães diz quem vem para aqui criticar e tal leva pancada. Foi o único momento de entusiasmo. O único momento de verdadeiro entusiasmo. Ó, Sr. Deputado, eu tive quase para perguntar quantos eram. Resisti. Mas tive quase. Mas pronto, é como é, Sr. Deputado. O que eu diria sobre isso é que, de facto, é extraordinário como é que um partido que não tem maioria absoluta, que tem dependido de acordos parlamentares, assinados ou não, extraparlamentares com outras forças políticas à sua esquerda para governar, se dá ao luxo de exercer este tipo de arrogância. Este tipo de arrogância de quem nós mandamos o diploma, era só o que faltava que votassem contra. E por isso nem mandamos. Como os senhores podem passar pela cabeça a votarem contra, o melhor é nem mandarmos o diploma. É evidente que o diploma ou vem, ou o ministro assume que vem, ou se não vier, obviamente que haverá uma apreciação parlamentar e, no limite, haverá uma declaração de inconstitucionalidade. Mas este é o primeiro passo hoje. E ainda bem que estamos aqui para dar esse primeiro passo, porque os senhores até agora e ao fim destes meses não disseram nada. E a sensação que fica, o senhor ministro gosta de rimas. Eu devo dizer que não vou sequer àquelas mais desagradáveis, porque, de facto, a última coisa que me lembraria era de pedir ajuda a quem já não pode ajudar ninguém. Mas não vou sequer por aí, só se for necessário, só se for necessário. Mas vou-lhe dizer, em relação às rimas que o Sr. Ministro gosta, vou-lhe dizer uma coisa. Neste caso, prepotência rima com incompetência. Esse é que é o ponto, Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo. Prepotência rima com incompetência. E por isso é necessário sermos exigentes, e por isso ainda bem que tivemos esta iniciativa, e por isso ainda bem que o Parlamento hoje, graças à iniciativa do CDS, terá a ocasião de se pronunciar sobre esta matéria, que até agora foi perguntada várias vezes ao Governo, e que até agora, e ao dia de hoje, e esta nossa iniciativa, o Governo nunca tinha falado sobre ela.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista valoriza, em primeiro lugar, no nosso quadro constitucional, o papel central da Assembleia da República como voz de todos os portugueses. O Partido Socialista respeita e promove uma estratégia de segurança interna e de segurança dos cidadãos que assenta no respeito por aquilo que é o quadro de exercício de poderes constitucionais, dos quais não abdica pela sua responsabilidade política e institucional. E é por isso que o Partido Socialista não dá à direita a ideia falsa de que a direita é que se preocupa com a segurança. O governo do Partido Socialista tem, aliás, nesta matéria, o registro que devemos lembrar e que será novamente recordado aos senhores deputados, designadamente ao Sr. Deputado Telmo Correia, a quem agradeço a possibilidade que confere ao Governo de, mais uma vez, estar aqui a explicitar a coerência da sua política de segurança interna, que Portugal é um dos países mais seguros do mundo, o terceiro país mais seguro do mundo. E que, em 2020, num contexto de pandemia, quando Portugal esteve sujeito a medidas particularmente restritivas no quadro das sucessivas declarações de estado de emergência que a Assembleia da República aprovou, ao contrário de vários outros países europeus, a criminalidade geral baixou 11%, a criminalidade violenta e grave baixou 13%, no melhor resultado desde que existe este sistema de registro, desde há 32 anos atrás. Tendência que, aliás, de modo preliminar, se registra ser consolidada ao longo deste ano de 2021, nos 4 primeiros meses, que apontam igualmente até agora para uma descida de cerca de 15% das participações de crimes em geral. Mas mesmo neste quadro, o governo do Partido Socialista não deixou ninguém para trás. Não deixamos de assumir as nossas responsabilidades numa visão humanista que foi reconhecida do cardeal Tolentino de Mendonça no último 10 de junho, até ao Secretário-Geral das Nações Unidas, na forma como, em tempo de pandemia, atribuímos direitos a migrantes que, em Portugal, buscam espaço para melhorar a sua vida. E mais de 200 mil cidadãos estrangeiros beneficiaram dessa política que adotou uma atribuição de direitos a cidadãos estrangeiros. Foi isso. Foi a ação do CEF, no quadro da ação que foi reconhecida e da qual nos orgulhamos. Mas o Partido Socialista, que tem esta visão humanista da política de segurança interna, esta visão humanista da política de migrações, tem aqui também uma estratégia de total transparência que nos leva a estar vinculados não ao sabor dos agendamentos do CDS ou de qualquer outra bancada, mas aos mandatados pela vontade dos portugueses para cumprir o programa de governo que o povo e a Assembleia da República nos mandata para executar. E é esse programa do governo que bem estabelece que deverá ser feita uma separação orgânica muito clara, foi essa a expressão utilizada, entre as funções policiais e as funções administrativas de autorização e documentação de imigrantes. Não o anunciamos à pressa, a propósito de qualquer debate parlamentar ou de qualquer tragédia criminal que nos envergonha. Anunciámo-lo no tempo próximo, próprio, antes das eleições de 2019, e temos os votos e a bancada que nos suporta para estar aqui e o Sr. Deputado estar aí. E é por isso que nós esperamos que o CDS seja o partido hoje mobilizado para o cumprimento do programa do Governo. Fazemo-lo nesta matéria com toda a transparência. Em todas as audições regimentais regulares, cá estarei quarta-feira na última audição regimental desta legislatura. Em todas as vezes que, por iniciativa de qualquer bancada, somos chamados à comissão. E é por isso que aqui estamos, com um governo que respeita o Parlamento e defende o escrutínio político, mas que não abdica de exercer nenhuma das suas competências e, sobretudo, de cumprir o programa pelo qual fomos eleitos. É por isso que não há aqui nada de secreto. Há um programa que foi atempadamente apresentado e votado. Há uma reunião do Conselho Superior de Segurança Interna que se realizou em janeiro, que antecedeu as reuniões realizadas com todos os sindicatos de trabalhadores do SEF e que estabelecia uma metodologia e um calendário que tinha como prazos à aprovação primeiro de uma resolução de Conselho de Ministros adotando orientações de política, até ao final do primeiro semestre à aprovação do diploma orgânico que institui o novo Serviço de Estrangeiros e Asilo, com a natureza de direção-geral, não com a natureza nem de força, nem de serviço de segurança, nem sequer de órgão de polícia criminal, e que estabelece os processos de transferência dos atuais inspectores da carreira de fiscalização e inspeção e fiscalização do SEF para outras entidades até ao final do ano, com salvaguarda da sua carreira, com salvaguarda dos seus direitos, com respeito pelo serviço que têm prestado a Portugal e aos portugueses. E é por isso que, neste quadro, nos surpreende que, não querendo discutir o fundo das coisas, se queira discutir aqui o quadro constitucional e institucional, invocando aqui, sobretudo, o que é relevante politicamente, uma alegada pretensão de o fazer às escondidas do Parlamento. Não, o Governo está aqui. Sei que o surpreendemos, Sr. Deputado. O Governo está aqui, como estará sempre que entender que é esse o seu dever. E por isso, tão bem nesta matéria, quando se invoca um parecer de um ilustre constitucionalista que muito respeitamos, eu muito respeito e sei que nisso partilhamos essa valorização, eu diria que, não conhecendo o parecer, e, portanto, sendo sempre muito cauteloso a comentar notícias de jornal, eu diria que estou aparentemente